Valendo.
É o Thiago lá, 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 lá.
Uma nota.
E eu já falo. Chega essa verdade.
Todo dia tem uma merda.
Paz, na verdade a gente tá fazendo Silvio Santos aqui, mas é show de calor, mas é Street Fighter, né? Que a gente vai falar, né? Tem que fazer aquela música lá.
É, mas temos que falar de Silvio Santos antes que ele morra.
Hadouken! Hadouken! Não, Silvio Santos vai morrer. Silvio Santos é imorrível, rapaz.
É
um Android que tá lá no lugar dele, né?
Então, se for pra falar uma coisa de Street Fighter, eu vou falar Ataque das Coroas. Aí eu morro no clássico Tiger Robocop.
Alex Fu,
boa.
Macumba Fire.
Kami falou Mini Táxi.
É. Agora.
Quem nunca deu ataque da Chun-Li pra ver a calcinha dela, né?
Olha só, velho.
Pois é.
Não precisa, Thiago, não precisa disso, Thiago.
Isso é uma vergonha.
Como não?
A lutadora nova não usa micro calcinha enfiada acolchada?
A brasileira, né?
É, claro,
brasileira. A variana.
Se bem que eu vi uma imagem hoje aí, ó, muito boa, hein? Que tava. Oh. Eu vou mandar, já que é Street Fighter, eu vou mandar essa imagem via WhatsApp pra vocês, se eu conseguir aqui pelo celular.
Cadê? Só não muda de programa porque aí vai derrubar a conexão, aí vai foder a porra aqui.
Não, cadê a porra que temos aqui?
Olha e... só, velho, o cara tem imagem porra noite de Street Fighter, velho.
Não, é pornô não. Isso aqui, ó, é a polêmica da Laura.
Ah, brasileira pelada.
Foi, no WhatsApp aí pra vocês. Já começa com essa imagem aí, ó.
Polêmica.
Você sabe que você tá mexendo no celular, tá saindo barulho aí na gravação, né, seu puto?
Não, mas eu não fui eu que...
Fui eu.
Ó, cara, mas eu tô com o Windows Phone é uma merda pra você sair do... Porque, por exemplo, usar o Skype, que é da Microsoft, você usar ele pra entrar e sair, ele dá um monte de loucura, velho.
Então não veja, não.
Tá, eu vou dizer que você que tem um celular mais avançado, esse celular de R$3.000, com a imagem, velho.
Rapaz, é a brasileira aqui do Street Fighter com a calcinha aparecendo e fazendo uma pose sensual. Cara, por que diabos tem uma brasileira pirando? É, uma mulher da vida lutando no Street Fighter. Ela faz o que? Ela puxa a navalha, ela chama o cafetão pra bater no inimigo.
Pô, ia ser legal, cara.
Vai dar merda isso aí, velho. Vai dar merda.
Não, mas peraí, é bom pro Rei Bonita, que ela dá um ataque de pindaço.
É sério isso?
É verdade.
Cara, eu não jogo Street Fighter, cara, provavelmente desde daquela... Isso, aquela versão Alpha, aquela versão Zero, aquela porra lá. Alpha 2, Zero 2, é... Ah, eu cheguei a jogar o aquele que foi inspirado no filme, né? Que era tipo Mortal Kombat.
Ó, oh,
foi vergonhado!
Jogando, velho?
Não era, velho. E o Madeira, o Madeira Fighter, né? Street Fighter 3D poligonal lá, Madeira Fighter. Esses foram os últimos.
Foi, Street Fighter X.
Isso.
É que foi destruir o satélite.
Foi os últimos que eu joguei foram essas bostas aí, velho.
E o melhor de todos?
Lá vem. Vai.
Chaves faz.
Cara, eu sinceramente eu não sei porque a gente tá falando de Street Fighter, cara. E é 30 anos, que faz esse ano, é ano que vem. Mas quem vai começar do começo?
Vamos falar do começo. Então tá. Ah, a primeira vez que eu vi Street Fighter assim num arcade, né? Na época que homens de verdade, ou garotos de verdade, iam pra fliperamas jogar em arcade, assim, e a ficha custava menos de um real. Cara, eu confesso que o meninão, assim, fiquei super, assim, empolgado, né? Pô, cara, olha só os gráficos incríveis, milhares de golpes, tem 6 botões, cara, o que é isso? Que loucura é essa?
Ah, esse já foi Street Fighter 2, né?
Sim, Street Fighter 2, mas a maioria das pessoas conheceu o Street Fighter 2 antes do entre aspas, o 1. Aliás, tem gente que nem conhece o 1 até hoje.
Mas o 1, eu chamava Street Fighter 1 de Double Dragon, velho, porque era igualzinho.
É, pior que é.
Acho que eu joguei uma, no máximo duas vezes.
É muito ruim. Porra, eu joguei.
Não, pra você. O cara fez uma reformulação assim do 1 pro 2, tipo, super.
Foi outro jogo.
Cara, foi revolucionário.
É outro jogo.
Verdade, foi revolucionário, virou outro jogo. Eu lembro do Street Fighter 1, cara, bem moleque mesmo, e sabe quando você tá passando assim na rua e sei lá, o cara, o dono do botequim, uma botequim bem chinfrinha assim, né, entre a lateral que tinha, né, a parte da frente do boteco que tinha a parte da cachaça, e a parte dos fundos, que geralmente esses flippers eles ficavam nos fundos, né, e porque menor de idade não podia entrar e jogar essa porcaria, tava lá intocado, eram duas máquinas, cara, e uma dessas máquinas era o Street Fighter, que tava lá, o outro jogo eu nem me lembro, realmente não consigo puxar na memória, assim, qual era o outro arcade que tava lá, mas o do Street Fighter eu lembro bem, e assim... E a tela, né, o tubo da televisão que eles usavam pra fazer aquele arcade, no caso do Street Fighter, já tava meio cansadinho, já tava meio... já ficando esverdeado, então... era mais mal ainda jogar Street Fighter 1 naquela merda, né? Os controles do Street Fighter, do primeiro Street Fighter, eram péssimos, cara. Você dava um Hadouken, porra, demorava 15 anos pra lançar magia, era horrível, cara. Nossa, Street Fighter era um jogo horrível. Mas assim...
Mas é aí, gente...
Então, esse Street Fighter que eu tô falando, assim, ele o primeiro, né, o primeiro jogo da franquia, ele saiu em 87, né, cara? Quer dizer, isso bate mais ou menos com a data que eu era molecão e provavelmente chegou aqui no Brasil lá pra 90, por aí, pra 89, 90... E sei lá, não vingou, né, cara? Essa foi a verdade. Eu lembro que eu voltei a jogar Street Fighter de novo no Commodore 64, né? Em alguns computadores de DOS também tinham. Também você conseguia rodar o Street Fighter 1, mas era muito merda, cara. Era muito merda. Eu lembro que uma revista, né? Uma das revistas mais conceituadas em matéria de games aí, aquela Computer and Video Games, na época deu, porra, de 10 estrelas, Street Fighter ganhou 2, né? Pra você ver como é que o jogo era lixo, cara. Era muito ruim.
Mas isso super apagado da memória, porque... Aliás, por que não? Graças ao 2.
É, eles fizeram o possível pra afundar a franquia no primeiro, cara. Essa que foi a verdade ali em relação ao Street Fighter. Mas o 2, parece que provavelmente mandaram todo mundo embora. Os caras botaram o pau na mesa e partiram pro projeto revolucionário, né? Que mudou os jogos de luta, né, cara? Que a gente tinha até o momento no mundo, né, cara? Quando surgiu o Street Fighter, não tinha nada como Street Fighter, né? Eu lembro que foi uma revolução parecida com essa, foi quando eu joguei o King of Fighters pela primeira vez, cara.
Rapaz, King of Fighters, o primeiro que eu joguei foi em 96.
Eu não falo nem do Mortal Kombat, porque o sistema, né, de luta assim, era muito similar ao do Street Fighter. Então, eu, apesar do, dos gráficos, né, serem digitalizados e tal, mas revolucionar assim, a maneira de jogar, né, só o KOF fez isso, cara. Quando você podia jogar com três caras e depois do Street Fighter, só KOF fez isso. Mas foda-se, KOF, a gente tá falando de Street Fighter.
E o Mortal Kombat também, a única coisa que inovou mesmo, assim, de início, foi os Fatality, né? Que cá entre nós, você matar seu amiguinho no Fatality era lindo.
Ah, sim, sim, sim. Mas foda-se, Mortal Kombat, a gente não tá falando dessa merda.
Ainda.
Ah, não. Ainda, mas nós vamos falar ainda do Mortal Kombat, né?
É, todos os cinco filmes.
Beleza. Num próximo podcast, quem sabe. Ó, aí, ó, sugestão, hein? Assistir o filme do Mortal Kombat aí, ó. Os primeiros...
Aniquilação.
Aí, nossa, não, não, não. Para de falar isso. E
comentando no Skype.
Nossa, horrível.
É, então, é esse
não,
mesmo.
Não é o filme
comentando no Skype. Cara, são 10 horas e vocês querem avacalhar a parada falando de Mortal Kombat Aniquilação, cara. A gente tá falando de Street Fighter. Porra, assim, isso é sacanagem, cara.
Certo, então antes de mudar...
De muitos anos.
Peraí, não, vamos voltar aqui. Peraí, calma. Ô, Rodrigo, conta aí como é que era o Street Fighter 1, que garanto que 90% das pessoas não sabem como era. Como era, quem eram os personagens e quem era o vilão.
Eu não vou contar nada, cara. Essa porra tá no Google, tá no YouTube. Procurem essa merda lá que vocês vão ver a bosta que era.
A jogabilidade maravilhosa.
Nossa, era horrível, cara. Era horrível.
Era o mesmo personagem com cabelo diferente.
Isso, era o
Double. Era o USA e Japão, acabou.
Isso, era Double Dragon, só que de luta, cara. Só que Double Dragon conseguia ser melhor.
É. E o chefão era porque por isso era o Sagat.
Era o Sagat, né? Que no final, quando você virava com o Ryu, você provocava, né? Com o Shoryuken, você provocava aquela cicatriz que o Sagat tem no peito, né, cara?
É.
E, rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu lembro que no Street Fighter 1 a gente enfrentava, nossa, um mongezinho careca, que era chato pra cacete de se lutar. Se lutava lá no templo dele. Aí, porra, você lutava na rua com um cara que parecia o Abô.
O monge, ó. O monge é o Rex.
Olha aí, o cara.
Isso, por incrível que pareça, é verdade.
Olha o cara vendo no Google aí.
É, porque eles aproveitaram esses personagens.
É, cara, era uma bosta. Nossa, era uma bosta. Street Fighter era muito ruim, cara. Porque eu falei, os caras fizeram de tudo pra afundar a porra da franquia mesmo.
Diga. Eu ia falar que o Bird no Street Fighter Zero, ele era um cara branco, né? E aí no Zero colocaram o cara preto. Mas enfim. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Street Fighter Zero.
Ai, não.
Não, Street Fighter 2, perdão. Street Fighter Zero não. Aliás, então, Thiago, faz a apresentação.
O 2? Mais do que nós já falamos, o melhor jogo de Street Fighter, na minha opinião, já criado de toda a franquia. Aquele que revolucionou. Aquele primeiro jogo na vida que a Capcom teve a ideia de fazer o DLC quando nem existia a palavra DLC na vida. Que criou depois o Super Street Fighter 2 adicionando mais 4 personagens. Não muito.
Não,
primeiro,
não.
Que foi o Street Fighter 2.
Você tá falando merda.
Os outros personagens principais. Aí depois teve um outro Street Fighter aí, o Champion Edition. Que vinha os 4 chefes, né? Que era o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison. E por fim vem o Super Street Fighter 2, que apresentou o The Hulk, o Feilong, o DJ e a Kami.
Então, posso falar agora?
Pode.
Primeiro que você já falou merda. Depois do Street Fighter 2, o World Warrior lá, eles lançaram o Street Fighter 2 Champion Edition. Eles ficaram, sei lá, uns 20 anos só do Street Fighter 2.
Foi,
Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 não sei o que lá, Street Fighter 2 Minha Mãe, sabe?
De rodoviária.
Não, mas de rodoviária não é oficial, porra.
Tá, mas a gente fala disso depois.
Tá, então, depois do Street Fighter 2 lá, o World Warrior lá, teve o Champion Edition. Com o Champion Edition, você conseguia jogar com os 4 mestres. O Super Street Fighter, que depois veio com com o Fenlong, com o Tomahawk lá, a Camille, o DJ, que foi bem DJ. Depois, foi bem depois, cara. Você tá comendo
jogo,
tá? Alguns 10 Street Fighters que saíram.
Ah, não, mas eu também não vou citar todos que saíram, porque nem eu lembro. Então. Eu só tô falando que o Street Fighter 2 foi tão revolucionário que ele foi o primeiro jogo que, além de ter assim, uma super reformulação do 1 pro 2, ele também foi um dos primeiros jogos a embutir, né, o DLC, que na época nem se falava que era, ia se chamar DLC, né? A Capcom já vinha arrancando dinheiro com essa franquia assim de forma generalizada, porque é aquilo que nós estávamos falando agora, o jogo era o mesmo, só tinha adição de personagens.
Sim.
Entendeu? O que hoje é DLC. É, mas na época. Época você tinha que comprar outra fita, né?
É, e eu lembro que no Champion Edition você conseguia lutar Ryu contra Ryu, Ken contra Ken, e o uniforme mudava, né? Eu não lembro se no 2, se no World Warrior já era possível fazer isso. Mas eu lembro que no Champion Edition o Ryu aparecia com um kimono azul, uma faixa cinza, sei lá, ou ao contrário, que era bem maneiro. Mas olha só, cara, pra gente ter uma ideia aí de cronologia, o Street Fighter, né, o primeiro foi de 87, e o Street Fighter 2, o The World Warrior, né, que é o grande Street Fighter aí que a gente tá falando, ele é de 91, né, cara? Então os caras deram um salto de qualidade, putz, aí em 4 anos que realmente foi uma coisa que ninguém viu antes, né? Aí ele, com a chegada do 2, eles incluíram os outros personagens, né? Os outros famosos, né? Que jogadores que a gente podia escolher, que era o Honda, Blanca, o Gaio, a Chun-Li, Zangief, Dalsin. E mais tarde, né, com o Champion Edition, que a gente também podia jogar com os chefões, né, o Balrog, o Vega, Sagat e o M. Bison, né, que, né, o nosso Bison, né, ele era Vega no Japão e Bison na América, né, porque o Balrog, o boxeador, né, ele era uma alusão ao, uma homenagem, né, ao Mike Bison, né, que era o Mike Tyson. Então, por toda aquela treta que acontecia na época lá com o Mike Tyson, de cadeia, etc., os caras acharam que ia ser meio uma queimada de filme. Ou então até impulsionar um processo, alguma coisa, para dar uma ajudada nas questões lá do Mike Tyson. Então eles fizeram essa inversão dos nomes, exatamente. Mas,
aí colocaram um nego chamado Balrog, né? Faz muito sentido.
É, cara.
Ai, pra não pagar processo, sentido é a coisa que eu nunca vou pensar em ter.
Só não, cara, mas podia ter
um processo.
Não, mas como lutador de boxe, eu preferia que ele se chamasse Vega. Mas enfim.
Por fim.
Vega, gente... cara. Vega parece ser tão espanhol, cara. Ó, a porrada comendo aí.
É aqui.
Ó, o Naldo apanhando, ó. Bate nele, maninha. Bata nesse vagabundo.
E por fim, muito obrigado pela sua participação, Naldo. Vamos continuar o podcast, tá? Espero que você volte sempre. A casa está sempre aberta pra você aqui, né? Pra continuar, quem sabe um dia continuar com outro podcast de Street Fighter. Vai que nossos fãs queiram, né?
Thiago, você não vale nada,
velho. Tem uma coisa que eu quero dizer, que é o seguinte, o Champion Edition, vou te falar que, apesar de você jogar com os chefões, velho, os finais eram uma merda, cara.
Não, olha lá, Street Fighter não é parâmetro pra final de nada, cara.
Não, mas tudo bem, mas mesmo os finais dos personagens, eles eram melhores que os finais se você jogasse com os chefões. Que eram, parece que foi algo assim, feito às pressas, assim. O do Bison mesmo é algo pavoroso, assim. Mas estavam os soldados marchando, Então ele conseguiu dominar o mundo e acabou.
Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane.
Não, é. Você queria que ele fizesse o quê? Ele dominou o mundo, agora beleza, vou voltar pra casa.
Vou lutar por esporte.
Não, mas ele lutava por esporte, né? Ele era um ditador.
Não, desgraçado, ele tava querendo dominar o mundo.
Exato.
Onde ele estava a luta até a morte? Se com dominar todo mundo.
É, provando que ele era o melhor lutador do mundo, que ele tinha poder, ou aqueles Psycho Crush lá, aquelas paradas sinistras lá, pra ninguém tirar onda com ele, cara. A lógica era essa. O Van Damme não lutava
por isso. Sim. E por que ele não comprou por isso simplesmente uma ogiva nuclear e pronto?
Ah, cara, esse negócio de ogiva nuclear é tão datado, cara.
Não, cara, pelo menos.
1987.
É, tão mas... Guerra Fria.
Não, mas... É tão Brooklyn, 1987.
Olha só.
Entendeu? Pelo menos hoje em dia qualquer um compra uma ogiva. Hoje em dia qualquer um compra uma ogiva e taca aí na cidade. Isso é fácil. Eu quero ver você falar que é o melhor do mundo lá e ser um ditador peitando os caras na porrada.
Mas, pô, tá, o Thiago sintetizou tudo agora aí, velho.
Ah, não só você fala isso, porque você já ouviu falar de Idi Amin Dada?
Quem?
Idi Amin Dada era um ditador africano.
O Idi Amin? Tinha...
Sim.
O Idi Amin é o cara do último rei da Escócia, não é esse?
Exato.
Porra, só passava o cerol em geral.
Não, mas é que tinha uma coisa interessante, cara. Ele fazia isso tanto contra os prisioneiros quanto com os próprios soldados. Ele desafiava os caras pra luta. Até a morte. E ainda tinha um detalhe, quando ele vencia, ele esmagava os caras, ele pedia pro cozinheiro cozinhar o coração dos caras. Rapaz, ele acreditava que ia ficar mais forte.
O cara era bom mesmo, né? Pelo menos ele não era daquela tribo que sorvia o sêmen do cara para do guerreiro mais forte, para poder pegar a fortância dele.
Isso é uma bichona!
E resta a lenda que ele chegou até a convidar Muhammad Ali pra uma luta. Sem regras. Sem regras, sério.
Tá bom, então o Bison foi inspirado no Idi Amin. Pronto. Pula. Continua falando de Street Fighter agora.
Vamos falar de todos os personagens.
Ah, cara, não vou falar, cara. Vamos só concluir Street Fighter 2, cara. Street Fighter 2 teve o Champion Edition e o Street Fighter 2 Turbo Hyper Fight, né? Que era o famoso Turbo. Depois tiveram o Super Street Fighter 2, The New Challenge, quando entraram os bosta lá da Camille, do T-Hawk, DJ e Fei Long. E depois o Super Street Fighter 2X, né? O Grand Master Challenge lá. Que eu não me lembro se teve inclusão de novos personagens. Eu lembro que tinha. Só tinha um, né? Que depois. Que virou grande apelação de todos, que era, foi a inserção do Akuma, né?
É, tinha que fazer uns macetes lá pra conseguir o Akuma.
Isso, ele era o personagem secreto no Grand Master Challenge lá. Essas foram as versões de Street Fighter 2, né, cara?
E aí começou a vir Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter X. Começou os crossovers, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter, SNK vs Chaos, entre outros jogos aí. Marvel vs Capcom.
Mas a gente tá falando de Street Fighter, cara. Vocês estão desvirtuando muito. Porra, depois do Street Fighter lá, das inúmeras versões do 2, a gente teve o Street Fighter Alpha, né? Que era o Zero, né?
Peraí, vamos fazer uma pausa, que é o seguinte. O Street Fighter Zero, na verdade, foi porque eles queriam fazer uma história, entre aspas, coesa, né? E a história já estava saindo do controle. E aí eles queriam recontar a história. Seria praticamente um reboot.
Exatamente. Isso é verdade. Tava virando a zona, eles foram fazer um reboot da parada toda.
E continuou a zona, diga-se de passagem.
É, continuou ninguém entendendo cacete nenhum.
É.
Eu posso falar da história do Street Fighter, mais ou menos?
Fica à vontade, mano.
Certo. A história do Street Fighter, se a gente for usar uma cronologia, por exemplo, usar o primeiro desenho, né? E vamos ao encontro do mais forte.
Bacana,
desenho,
hein?
No Street Fighter 2 Victor, o melhor.
Pô, bacana, hein?
É, a história básica.
Seis meses pro Ryu soltar um Hadouken, mas era bacana.
É, pois é.
Seis meses pro Ryu soltar um Hadouken. E a melhor luta foi a luta do Ken com o Vega na gaiola.
Ah, mas teve Chun-Li de biquíni, né?
I know, right? Ô, Chun-Li.
Dublado pela Tana Kaijage aí. É a dubladora da Buma, hein?
Sai.
Certo. A história básica, né, seriam os dois karatecas, né, Ken e Ryu, que foram treinados por um mestre. Que é engraçado que no desenho era uma casinha, né? Era uma voz dentro de uma casinha. E que, já aí, eles, como a Capcom sempre seria novas coisas, né? E aí já inventaram que o mestre de Ken Ryu foi assassinado pelo Akuma. Isso é muito tempo depois.
Ah, mas depois o Shenlong aparece, né?
Exato, aí do nada ele aparece. Já estragando toda a cronologia. E diga-se de passagem, velho. Ele é o contrário do que eu imaginava como mestre de Ken Ryu. Eu imaginava um velho assim, um tipo o Senhor Miyagi. E aparece um entre aspas, japa gigante, musculoso, né?
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
Parecendo assim uma versão estranha do Rei Haki.
É, cara, ele era na verdade um Nashikami, né? Bombadão,
pois é. E nós temos o grande vilão, né? Que era o Bison, o Bison, se vocês preferirem. Que é o fio condutor de vários personagens. Por exemplo, ele matou o grande amigo de Giller, né?
Não, ele, o Bison, o Bison, né, e a Shadalu. Ele liga todos os personagens. Ele é a conexão para todos os personagens. Ele é o motivo por
menos que Ryu.
É, porque todos os personagens não participando de Street Fighter. Na verdade também, né? Porque depois ele recruta o Sagat, né? E o Sagat tinha raiva do Ryu, então indiretamente que eles estavam meio ligados, né?
Temos o mesmo objetivo em comum.
Isso.
E diga.
Agora foi assim, falando mais, saindo um pouquinho do enredo aí, voltando um pouco pra parte técnica, cara, foi o Street Fighter que apesar do bem no início os controles serem horríveis, né? Foi o primeiro jogo que inovou, né, cara? Com os golpes, né? O Hadouken, com golpes especiais, né? Que até então a gente não tinha isso. Foi Street Fighter que veio com essa inovação. Apesar disso, era um sufoco, assim, é que um milagre, né? Pra você conseguir lançar um Hadouken, mas nossa, né? Era mais fácil você virar o jogo do que conseguir soltar um Hadouken, né? E o áudio, tecnicamente falando, né, já era bom, né, cara? As vozes já eram digitalizadas, né? Então o áudio já era uma coisa muito acima da média na época para os outros jogos de lutas, cara.
Hadouken!
Isso, o Hurricane Kick lá, o Ataque das Corujas, né?
Shoryuken! Hadouken! Yoga Fire! Yoga Flame!
O Shoryuken, a gente já tinha isso, já tinha mais essa inovação no áudio aí. O Ryu, né? O Naldo, que é mais da antiga aí, deve lembrar que o Ryu tinha um cabelinho vermelho, né, cara? Depois o cabelo ficou meio castanho, né? O cabelo do Ryu era meio avermelhado no início, cara. Então, é, os primeiros lutadores, né, do que você enfrentava era o Bird, né, o Eagle, o Joe, o Mike, o Gen, Lee, o Geki, que era um ninja, né, o Hetsu, o Adon que mais tarde a gente viu, veria em outros jogos da Capcom, né, e o Sagat como mestre final, né, você vencia esses 10 rivais, né, utilizando de uma jogabilidade horrorosa e com aquele fantástico sistema revolucionário de golpes especiais, né? Street Fighter 1, que é o que a gente está falando, também chegou a sair para o Amiga PC, né? O Commodore 64, você podia jogá-lo em DOS também, né? Instalá-lo no DOS e jogar, até o 2 mais tarde também, você ainda conseguia jogar por DOS, mas já tinha essa opção de jogá-lo no DOS, o Amstrad CPC e o Atari ST, né? Esses eram os consoles, né? O que mais perto que a gente tinha de console na época é para jogar Street Fighter, né, cara? Né? Que é o que a gente tá falando. E você pode encontrar, né? Você pode encontrar o Street Fighter aí marrom para rodar no Mugen, para quem quiser dar uma conferida para ver como essa merda era ruim, eu digo, como era, né? Como foi inovador, dá uma procurada aí nas ROMs aí na internet, os emuladores, você acha fácil, você não tem muita dificuldade para conseguir a primeira versão do Street Fighter e passar raiva, eu digo, se divertir.
Não faz isso, não.
Certo. Ô Thiago. Thiago.
Oi.
Você que é nosso fã especial de anime, velho, faz do Street Fighter o Move e o Street Fighter Victor, cara.
Cara, o Victor foi o que marcou assim a infância de muitos, né? Que nem o Rodrigo já falou, meia dúzia de episódios
pra ele
soltar um Hadouken.
Seis meses pro Hadouken soltar um Hadouken
ainda de merda, que foi ensinado pelo Dalsin, inclusive. Nossa, pra quem Dalsin não sabe, pra quem não lembra.
Mas o Dalsin era foda, cara. O que você tá querendo dizer com isso?
Nesse Victory ele era mesmo. Aí teve também a luta do Ken do Vega, que eu acho que é uma das melhores lutas de todos os animes que eu vi até hoje na minha vida, né? O Move foi base. Teve dois. Na verdade, Move teve um só, que vira e mexe, é televisionado pelo SBT também, que aí já puxa um pouco mais assim pra franquia mesmo, né? Pra história do jogo. E eu vou dizer uma curiosidade, né, que nós tentamos inclusive fazer um podcast de Yu Yu Hakusho, mas não saiu. Mas teve alguns personagens de Street Fighter que apareceu de relance no Yu Yu Hakusho. Entre eles, Ryu, Zangief e Honda. Teve mais um que eu não lembro, eu acho que foi o Akuma.
Não, aí tá certo.
Entendeu? Esse Street Fighter Movie, né, a animação, tanto ela quanto o Victor, eu super recomendo. O Victor, se eu não me engano, tem 26 episódios e vejam dublado. Depois teve ainda uma animação americana que os combatentes da liberdade, os combatentes da vitória, alguma coisa assim.
Muito ruim.
Nossa senhora.
Era a tropinha do Billy.
É.
Cara, ruim demais, velho. Até o desenho tinha uma feita.
Que ele se juntava. Que se juntava. Como é que é? Aqui tá falando que é Street Fighter The Game, mas não. Street Fighter Cartoon, Street Fighter Animated Series. E teve duas temporadas ainda, em 26 episódios. E o SBT na vibe do Victory, né? Que o Victory estourou assim, de uma maneira que ninguém esperava, né? Aí saiu esse Animated Series, que por sinal é baseado no filme da Batalha Final que tem o Van Damme e o Raul Julia.
Que merda, hein?
Mas é muito nada a ver. Vejam só pra vocês, assim, ter uma história. Ter uma história pros seus filhos. Tipo, eu vi algo ruim de Street Fighter na minha vida. Pior que o filme do Van Damme.
Puta que pariu, mano.
Vocês estão ouvindo, né? Eu não caí de novo, não.
Não, eu tô ouvindo.
Ah, tá, porque da outra vez eu comecei a falar.
Vem cá, mas...
Faz o filme do Van Damme é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, cara. Então, eu não admito que vocês falem mal do filme do Van Damme.
Não, isso que eu tô falando. É... Teve um... Conseguiram fazer algo. Entendeu? Que nem, por exemplo, essa animação... Né, aqui no Brasil foi batizada de Street Fighter The Game. Né, e eles pegaram praticamente a mesma equipe que dublou, né, o filme e dublou o Street Fighter Victory. Praticamente os mesmos dubladores. Né, o Akuma, ele participa da temporada, do final da primeira temporada, né, que é o lutador demoníaco. É, a Sakura da Street Fighter Alpha apareceu, tanto ela quanto o Bird. Se bem que o Bird, nós sabemos que não é do Street Fighter Alpha, é do Street Fighter 1. A Rose também apareceu nesse desenho. O Adam, que também estão dizendo aqui que é do Alpha, mas na verdade não é do Alpha. Na verdade é do 1. E aqui, ó, tem uma coisa que apareceu assim, um crossover, né, entre aspas. E o Hagar, o Gui e o Cody, além dos vilões Rolento, Ander e Belger, que são do Final Fight, apareceram nesse desenho. Inclusive a cidade onde o pessoal do Final Fight luta, que é Metro City, foi colocado também nesse desenho.
Olha que merda, hein?
Ó, mas o desenho era ruim, cara.
Muito.
É, mas não esqueceu de falar.
Peraí, achei um negócio legal aqui, Billy, ó. Mano, tinha sempre um monólogo, né, durante a abertura original, né? Aí ficava assim: Coronel William Guile, um dos maiores gênios de artes marciais, viaja pelo mundo liderando um poderoso grupo de lutadores, agindo pelo codinome Street Fighter. Nosso herói trabalha junto com o Homem Fera, Blanca. E a fantástica máquina de lutar, Chun-Li, o time dos mais poderosos lutadores unidos contra a organização do mal, Shadaloo, e o seu líder sobre-humano, Bison. Eles têm o próprio código de honra, disciplina, justiça e responsabilidade, e juntos irão triunfar sobre as forças do mal. Street Fighter The Game!
Cara, você falando isso, você me fez lembrar como eu tinha raiva disso, velho. Essa porcaria foi uma das coisas que me fez parar de gostar de Street Fighter. Eu jogava muito isso quando era moleque.
Eu não lembro quem me lembrou. Ah, foi numa comunidade do VK que eu tava conversando com o pessoal. Aí eles me lembraram dessa porcaria também esses dias.
Não, mas eu vou lembrar de uma coisa pior, cara.
Lá vem.
Eu consegui.
Darkstalker desenho.
Tá, isso era pra mim mesmo. Da minha vida. Eu consegui evitar isso da minha vida.
Porra, eu não vou falar nada, cara. Vamos voltar pro Street Fighter.
Sim, mas você esqueceu de falar de uma coisa. No Street Fighter o Movie, tem uma das sequências, o final, né? O easter egg do final, que eu nunca entendi, né? Que era Bison dirigindo um carro pra atropelar o Ryu. E Ryu, ele dá uma voadora no caminhão quando sobe o letreiro. Alguém lembra disso?
Cara, eu não faço ideia do que você tá falando, cara.
Também não.
No Street Fighter Movie, o desenho. O desenho japonês. É, quando o Ryu acaba a luta, ele sai andando por uma estrada, né, genérica, né, como ele sempre faz. Só que aí, quando está subindo os créditos mesmo, aparece um caminhão desgovernado. Aí dá um close no caminhão e quem está no caminhão é Bison. Pra atropelar o Ryu. E o Ryu, ele simplesmente ele pega e dá uma voadora no caminhão. E acaba.
Ele destrói o caminhão com a voadora.
É, algo assim parecido com isso. Não, não chega a mostrar ele tocando, assim, só o início da na voadora.
Porcaria, cara.
Aquilo ali realmente. E teve também a incrível luta de Chun-Li, né, no banheiro, né? E o Liu Vega, né?
Ah, sim, muito boa, hein? Muito boa.
É. Que foi copiado em vários outros. Teve outros, vários animes que copiaram essa sequência.
Isso, isso aí eu lembro, isso aí era bom. Então, vamos falar, falando um pouquinho do Street Fighter 2, vocês saíram aí da parada. Nessa época aí do Street Fighter 2 é que ele tinha, né, pelo que eu me recordo, cara, ele manteve, né, ele melhorou bastante a jogabilidade, né, manteve o layout do com 3 botões de soco, 3 botões de chute, né.
É o famoso fraco, médio e forte, né?
Isso, exatamente. Manteve essa configuração e a jogabilidade, porra, melhorou sensivelmente, né? Às vezes, né? Sei lá, você isso pra quem jogava no fliperama, né? Você rodava o controle de uma maneira louca, desenfreada e saíam golpes especiais, né? De tão melhorada que a jogabilidade ficou, né? Mas Street Fighter 2 também tinha uns probleminhas, cara. Por exemplo, lembra dos bugs? Porra, tinha bug que travava as máquinas, cara. É, tinha bug já na época do Champion Edition que você não conseguia escolher os chefões. Fora os problemas, né? O famoso Hadouken de fogo, né? Se você ficasse soltando muito Hadouken.
Verdade.
É, se ficasse soltando muito Hadouken, de repente saiu vermelho, você ficava tentando repetir aquela merda. Porque você achava, você se convencia que aquela porcaria tirava mais sangue quando ele não tirava, né? E você tentava. Quebrava a manete da máquina pra tentar fazer o Hadouken de fogo, né?
Isso era muito bom. Eu tinha dó do tiozinho, que era dono do fliperama.
Não, é, cara, no flipper lá que a gente matava a aula pra jogar, digo, que a gente jogava lá, depois...
Nas horas de ócio, né?
Isso, depois das horas de aula, a gente, cara, vira e mexe, uma vez, duas vezes por semana, tinha a galera fazendo reparo lá nos controles, porque a molecada quebrava mesmo, não tinha conversa. Até a gente entender, né, até saírem as revistas de game com ensinando a dinâmica dos golpes especiais, velho. Ih, era muita porrada no controle que a gente dava pra conseguir soltar um Hadouken e etc. Então, né, do Street Fighter 2, né, do Warrior lá, depois vieram o Champion Edition, as versões Turbo, né, e depois disso o Street Fighter deu uma rebootada e começou a série Alpha, né? A série Zero, parece que no Japão, e Alpha nos Estados Unidos,
zero.
Né? É, no Japão, sim. Zero e Alpha na América, né? Street Fighter Alpha 2!
Que, por sinal, fez sucesso também, hein?
É, foram...
Mas não...
Foram três games, né? Foram três jogos, né?
É, e foi a partir deles que começou os crossovers, né? Que foi o que eu tentei citar e acabei caindo, que foi X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, que foram... Tanto que o Marvel vs Capcom ainda gerou 3 jogos da série, né? Marvel vs Capcom 1, 2 e 3. O Sim. 3 sendo o recente, né?
Sim, era bacana isso, era muito bacana, velho. Era meio louco, né? Você vê o Wolverine com o garra de adamante cortando o Ryu. Isso era uma coisa que me causava uma estranheza, eu tinha um incômodo, mas...
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
É, não, se dane, vamos jogar, né, velho?
Ai, meu Deus, que ninguém manda um chupa descer por causa disso, por favor.
Depois dessa série Alpha, né, que tiveram 3 jogos, né, Alpha, Alpha 2 e Alpha 3, 0, 2, 0, 3, né, que apresentou os contra-ataques, né, foi a primeira vez num jogo Street Fighter que você conseguia bloquear um ataque e fazer um contra-ataque, ao invés só de defender. Depois da série Alpha surgiu aquela aquela maravilha, né, da parceria da Capcom com o estúdio Akira, que foi o primeiro game da franquia a ter o visuais em 3D, que foi o Street Fighter EX, que o Thiago adora, o Madeira Fighter.
É um joguinho legal, mas dizer que eu curto assim, não curto não. Eu curti muito a série Alpha, né, ou a série Zero, principalmente por causa dos crossovers.
É, e porque tinha um layout animizado, né, seu canalha?
Também, mas o 2 ainda vive no meu coração. É o. Não vai tirar o pódio os outros Street Fighters.
Então, o Street Fighter X, né? Ele foi lançado em 96. Uma coprodução da Capcom com o estúdio Akira. Primeiro jogo da franquia ter gráficos em 3D e trouxe alguns personagens novos, né? Okuto, o Esculomania, que não fazia sentido nenhum, mas que, mas que dizem que serviu de homenagem que a Capcom fez à série Black Kamen Rider, né? Bom, não consigo entender, mas já que falaram que é, então era, né? Se a Capcom disse que era, então era. Também tinha os personagens escondidos, né? E essa série gerou 4 jogos, né? O EX, o EX Plus, EX Plus Alpha, e EX2 e EX3. Olha que delícia. Hã? Vários Madeira Fighters pra vocês escolherem.
5, então.
Isso, ela, né, ela teve vida, né? De 96 a 2000, né? E saiu muita coisa para os PlayStations, né? Desse
o que eu ia falar, PlayStation reinou, né, sério?
Exatamente, desse Street Fighter. Depois da série EX, nós tivemos aí, né, o tão esperado Street Fighter 3 The New Generation, né, cara? Que ninguém ninguém aguentava mais Street Fighter 2 e finalmente parecia até o fenômeno, né, que a gente vê hoje com... Fenômeno não, né, mas o desespero dos fãs aí pelo lançamento do...
Uma continuação oficial.
Não é, cara. A mesma fixação que a galera teve durante um tempo aí pela continuação, por exemplo, do Mortal Kombat, né? Por novas versões do Mortal Kombat, a gente teve com esse Street Fighter. Porque Mortal Kombat serviu pra tapar esse buraco, na verdade, né? Desse longo período aí de sem jogos sem novidades, né, por assim dizer, na franquia do Street Fighter. Então, em 97 saiu o 3, o The New Generation, né, que descartou todos os personagens anteriores, né, com exceção do Ken e
da
do Ryu. Com exceção do
Ken. Era a Trindade do Street Fighter. Ó, se ninguém falou isso até agora, já tô deixando como marca registrada. Se temos a Trindade da Marvel, a Trindade da DC, tem a Trindade do Street Fighter. Ken, Ryu e Chun-Li. Marca registrada aí pro Thiago, tá anotado aí no podcast.
Rapaz, mas o New Generation tinha Chun-Li, cara?
Não, eu só acho que só o primeiro que não teve a Chun-Li.
Eu acho que o New Generation acho que não teve a Chun-Li, não. Ele só teve o Ken e Ryu. Aí eles trouxeram aquele Alex, né? Um personagem novo, né? Um protagonista novo, na verdade, né? E o boxeador, né? O Dudley, né?
Isso. Ah, não, teve uns outros aí que... Esse Street Fighter foi tão... Como é que fala? Tão descartável.
É, cara, ele, na verdade ele gerou uma grande expectativa, né? Porque ele era o Street Fighter 3, né? E você esperou que ele viesse e revolucionasse de novo, né, com o selo Street Fighter, mas não teve esse destaque todo que a gente esperava, não. Eu lembro que tinha o Akuma também, né? Acho que é o Second Impact que tem o Akuma.
É isso que eu ia falar. Porque na verdade o Street Fighter 3 foi exatamente o New Generation, que teve também personagem secreto como o irmão gêmeo do Yun, que é o Yang Lee. Aí depois teve o Street Fighter 3 Second Impact, que aí veio o Hugo Android lá do Final Fight, isso, a Urien e o Akuma como personagem secreto.
Exatamente.
E o Yang, que era secreto no New Generation, virou o jogador comum. Depois teve o Double Impact, entendeu? Foi uma coletânea pro Dream Quest. Aí depois teve o Third Strike, que aí sim veio a Makoto, o Karin, o 12 e a Chun-Li.
Isso,
além do porque... não ser secreto.
Isso, porque o 3 mesmo, o primeiro lá, o New Generation, só foi. Só
era o
Ryu. Só Ryu, só mantiveram o Ken e o Ryu. Depois
disso. Teve um final ainda, que é o. Third Strike Online Edition.
Isso, isso aí. Esse aí já teve versão pra Xbox 360 e PS3, né, cara?
Isso. Tanto que, ó, dois personagens aí que foi apresentado, o Ouro e o Ouro e Xian Matsuda, ambos eram brasileiros. E o Xian, além de jogador de basquete ou fã de basquete, ele ainda tava aprendendo os segredos do Hadouken também, hein?
É, cara, nessa franquia Street Fighter sempre teve alguém que queria fazer Hadouken, né? Teve aquele boiola do rabo de cavalo lá que...
O Dan,
que não conseguia fazer Hadouken. Tinha a fanboy do Ryu lá, que queria fazer Hadouken.
Sakura.
Isso, sempre tinha um que tinha que manter a... Era fanático por Ken Ryu e queria fazer Hadouken. Dá Hadouken, Ryu.
Tanto que a Sakura, né? A Sakura, Ela era aprendiz do Ryu, ou pelo menos se denominava, né?
Não, na verdade ela era uma estudante que ela começou a emular o estilo de luta do Ryu, sabe? Ela nunca tinha treinado karatê na vida dela, ela nunca tinha lutado nada, mas como ela era apaixonada pelo Ryu, ela começou a emular o estilo de luta do Ryu. E no final, parece que no final dela ela conhece o Ryu, sei lá. Uma coisa assim.
Destaque desse Street Fighter 3, a única coisa que eu posso citar foi a luta do campeonato ano 2004 do Just vs Daigo, que é Chun-Li vs Ken, respectivamente. Procurem essa luta, vocês vão falar: puta que eu pariu! É a melhor luta no jogo de Street Fighter que eu já vi na minha vida.
Sim, essa, encontra isso no... Você encontra isso no YouTube aí, quando você acha que já tá ganho por um lado, o outro lutador. O
Daigo consegue virar.
É uma luta sensacional mesmo, cara. Tem molecada mais nova que não conhece, pode procurar aí que não vai perder nada. E depois do New Generation e suas variações, que foram de 97 a 2000, né? O Street Fighter ficou um bom tempo aí sem novidades, né?
É, o máximo que tinha foi um pouco dos crossovers, né?
Isso.
E aí você podia colocar até o crossover SNK versus o SVC Chaos lá, que era contra o The King of Fighters.
É, e depois dessa marmotada toda aí, que a Capcom queria juntar uma grana, depois de muito tempo, sei lá, uns 8 anos sem novidades pra franquia Street Fighter, em 2008 foi lançado o Street Fighter 4, né, cara?
E aí sim foi a redenção com 2D e meio, e aí o pessoal falou: gente, era isso que eu tava esperando de Street Fighter durante toda a minha vida, desde que vocês abandonaram o 2 e começaram a fazer esse monte de merda.
Não, cara, o Street Fighter 4, os gráficos estavam aprimorados, estavam muito bacanas, e além de apagar, né, a cronologia, dá uma limpada na cronologia, ele era uma sequência direta do Super Street Fighter 2 Turbo, né? Então o Street Fighter 3 e as pataquadas que saíram depois do 3, eles foram meio deixados de lado, tirados da cronologia oficial, e o Street Fighter 4 é uma continuação direta do Super Street Fighter 2 Turbo. Entre os lutadores, né, a gente tem os velhos lutadores, os antigos, os famosos, e também tem o mexicano El Fuerte, né, o agente especial C-Viper, o Abel, que é o homem, né, um cara sem passado, que é, e o irmão mais velho do Akuma, o Gouken, né?
Foi lançado. O Gouken é o mestre do Ken do Ryu.
Foi lançado, que a gente conheceu lá atrás, né, como Shenlong, né, cara?
Isso.
Então, Street Fighter 4 teve versões para PS3, Xbox 360, PC. Trazendo novos personagens, e depois ainda me ganha outras duas versões, né, outras duas sequências, Super Street Fighter 4 e Hyper Street Fighter 4, né, que também tiveram novos lutadores, né, e deram uma equilibrada, né, uma revitalizada, uma balanceada na jogabilidade, né. Isso vem se mantendo pela Capcom até hoje, né? A Capcom tá sempre trabalhando essa questão da jogabilidade para melhorar isso, né, cara? Tecnicamente, né, sobre os lançamentos do Street Fighter, é basicamente isso. A gente não tem o que comentar, e se a gente for entrar especificamente em cada jogo, isso vai ficar muito, muito longo. Mas a gente pode falar agora de umas curiosidades a respeito dos personagens marcantes de Street Fighter, né, cara?
Tá, eu posso falar algumas coisas. Vai. Inclusive, porque teve que ter tantos reboots no Street Fighter. No Street Fighter 2, ele tinha uma história fechada. Você tinha o Ryu, ele vence Bison e vai se casar. Ó, final legal. Quem vence Bison se casa com Elisa. Hein? Depois, o final do Street Fighter 2, ele vence Bison e se casa.
Quem? Ele tá te zoando.
Você não tá lembrado disso?
Ele tá te zoando, você não percebeu, cara.
É.
Cara, olha só, vamos dar uma parada.
Não.
Vamos dar uma parada, cara. Porra, a gente vai ficar falando de final de cada lutador. Vamos falar de umas curiosidades, cara. Porra, por exemplo, o...
Tá, então, eu tenho uma. No Brasil, né, no Master da Picaretice, né? Marcelo Cassaro, né? O grande Marcelo Cassaro, ele resolve fazer uma...
Marcelinho...
De Street Fighter, cara.
Peraí, organiza aí, velho. Organiza aí.
No Brasil, não sei como, né? O Marcelo Cassaro, ele compra os direitos autorais e faz umas revistinhas assim pra lá de toscas de Street Fighter.
Horríveis, eu comprava isso.
Com direito até o Capitão Ninja lutando.
Horrível, cara.
Isso.
Era um lixo.
Não contente com isso, né, Cassaro resolveu comprar os direitos autorais de Street Fighter e fez o 3DT, né, baseado nos personagens da Capcom. Eu lembro até hoje, né, que tinha uma revistinha. A única coisa boa disso é porque era uma revistinha, por exemplo, enquanto você tinha que gastar R$60 para comprar um livro de RPG, Cassaro, né, com uma visão assim de mestre, que ele faz, ele pega umas revistinhas com um sistema de RPG custando R$5.
A famosa Dragão Brasil.
Exato. E o primeiro número do 3DT foi justamente o Street Fighter. Street Fighter Zero.
3DT que era o sistema inventado pela galera lá do Marcelo Cassaro, né? O Paladino, que era os defensores de Tóquio, né, velho?
Exato. Isso. Ele refez.
Por isso que era 3DT, né? Era uma alusão ao D&D, mas D&T por Defensores de Tóquio.
Isso.
É, a gente já falou da confusão lá da troca do nome lá dos lutadores no Japão, nos Estados Unidos, né? É, a gente pode falar que outra coisa.
A lutadora brasileira poderia usar uma burca, né? Que aí as feminazes iam ficar caladas.
Vocês viram a foto que...
Olha só, que filho da puta.
Vocês viram a foto que eu mandei no WhatsApp?
Vimos.
Não, mas eu já vi a personagem, a roupa original, que depois, né?
Tem outra polêmica também. Vê a imagem que eu mandei.
Rodrigo, vê a imagem por mim, velho, que não dá pra fazer com meu celular.
Eu já vi, cara.
É assim, né? É o pessoal reclamando da Laura... Que ela tem pouca roupa,
é uma fanqueira. É sexismo, uma fanqueira carioca.
Fanqueira carioca que usa pouca roupa, com sexualizando. E aí do lado tá assim. E esse é o Zangief.
É, que usa uma tanguinha.
É, e uma bota.
É.
Entendeu? E isso e desde Fighter 2.
E é um ursão peludo.
É.
É, urso, né? Volta. Inclusive, no final do Zangief, o presidente da Rússia aparece pra dançar com ele, né?
Sim, Boris, não é nem o Boris, é o Gorbachev.
Aquela mancha na cabeça.
E eles dançam, cara, eles dançam uma música, cara.
Mas, tipo Cancan, cara, uma música da Rússia.
Aquilo era muito sensacional, cara. Mas então, voltando aí
Tem outra curiosidade também, que é o seguinte, cara. Ele fez história também em criar personagens genéricos de cada país. Por exemplo, World Heroes. Você tinha um lutador espanhol, que era o Torero. Você tinha uma karateca, né? Enfim, estilos genéricos. Que eram cópias assim, criou boas cópias, como Fatal Fury, por exemplo, né?
E cópia, não, o Fatal Fury não é cópia, não. Entre aspas, né? O Fatal Fury foi assim: os criadores, os produtores, sei lá que raio que agora não me vem na cabeça, e eu desliguei o computador, eles fizeram, acho que o Street Fighter 1, e aí eles falaram assim: tudo bem, muito obrigado, Capcom, nós estamos saindo. Aí veio a SNK e falou assim: olha, vocês fizeram Street Fighter, por que vocês não vêm aqui e fazem um jogo pra nós totalmente novo? Aí sim que saiu o Fatal Fury. Entendeu? Mas teve um, inclusive teve um feito pela Data East. Eu não vou lembrar o nome agora, vocês podem procurar aí, que esse é a maior cópia de Street Fighter descarada que tem assim na vida. Eu não lembro o nome dele agora.
Ei, Roger!
Continuando aí nas curiosidades aí, até pegando esse gancho dos lutadores inspirados, né, cara? A gente já falou que o Balrog, né, era uma cópia do Mike Tyson. O Fei Long, né, era uma cópia do Bruce Lee, estava na cara. O Eagle foi inspirado no Fred Mercury, né? E o DJ, cara... ele foi inspirado no Billy Blanks. Pra quem é mais da antiga e viu o Rei dos Kickboxers, sabe de quem eu tô falando, cara. E quem não sabe, procura na porra do Google, filho da puta. Billy Blanks.
É, esse do DJ eu não sabia, não.
É, rapaz, tá vendo? A Mauricast também é cultura.
É, aí, ó.
Agora olha só, você que é.
Cuequinha verde.
Não, que é o nosso especialista no Oriente. Você deve saber que o Ryu e o Sagat, né, foram inspirados no mangá Karate Bakai Shidai, né, que é de 1977. E o Vega, né, o Bison, ele foi inspirado no filme Tokyo The Last Megalopolis. Inclusive, se você procurar imagens, você vai ver como o design, né? Eu tô falando o design dos personagens, São muito parecidos, cara.
É, é que assim, Street Fighter eu não procurei muito não, então eu não sabia.
Mas que filho da puta, olha aí, deixa você!
Entendeu? Eu sabia algumas curiosidades, inclusive essa do Fatal Fury que eu citei, né? É, já assim, retrucando o Naldo, inclusive eu revi essa do Fatal Fury hoje de manhã.
Você usou a carta retruca.
É, a carta retruca.
Exatamente.
Retruco, então, camiseta de retruco, viu?
Isso é falar. Outra curiosidade legal, cara. Vocês sabiam que o Final Fight lá do Guy, do Hagar e do Code, ele foi idealizado pra ser sequência do Street Fighter, cara?
Verdade.
Então parece que depois a Capcom abandona o projeto e decide criar dois produtos diferentes. É, dois produtos diferentes pra ganhar o mercado mesmo, né, cara?
E que por final acabou juntando tudo num só, né?
É, no final, os crossovers, né, cara? Um entra no jogo do outro.
É, por final, o Hagar, né, que tá atrás, ele foi o primeiro vídeo, tá?
Não, o Hagar, ele foi. Ele. É.
Antes de.
Oficial, né?
É. E tem uns detalhes também meio bizarro, né? Com o Bison, né? Que eu nunca entendi. Porque no zero inventaram que o poder do Bison estava matando o Bison. E o que é que ele faz? O que, é que ele faz? Ele resolve criar um clone. Ele resolve pegar os lutadores do mundo, né? E transformar na forma zero pra ver se conseguir transportar o corpo dele pra um desses lutadores.
É, cara,
e aí. Diga.
Não, essas já são as viajadas de maionese que
graças a Deus não foi pra frente.
É, que falam e. Não, desconsidera depois.
Não, mas
tem
coisa pior. Depois disso
ele pega e vai acabar
empurrando
ele, né?
Ele cria
lutadores. Sim, teve isso
também. Os clones da
Kami. É, exatamente. Agora
vocês querem. Johnny, tem uma coisa pior, mas tem uma coisa pior. Ainda não cheguei na pior parte. A pior parte é que ele em um desses Street Fighter Zero, Alpha, não sei, ele queria transplantar o corpo dele pro corpo da Kami.
Cara, é muito louco, cara. É o que eu falo. É muito louco. Cada novo jogo da franquia, os caras querem inventar uma história de pano de fundo mais biruta. Pra mim, é a que vale.
É por isso
que
tem que fazer reboot toda vez, cara. Porque os finais são uma coisa completamente maluca. Se eles seguissem o enredo do Street Fighter 2, seria perfeito.
Não, cara.
E o 3 também. O 3 também é o que é que ele faz no 3? Ele diz assim: Bison perdeu e tá preso, acabou. Agora tem um novo chefão do crime que é o vilão. Pronto, acabou.
Pra mim, o que vale ali no Street Fighter mesmo, de história que eu levo a sério, foi o anime consagrado aí que passou no SBT aí, Ryu 6 anos pra soltar um Hadouken. E aquela história que
fazendo a melhor luta.
Isso, é aquela história que eu levo em consideração, o resto não me interessa, o resto é pataquada. Porque se for assim, eu tenho que levar em consideração até as revistas do Marcelo Cassaro, aquelas bostas.
Que por sinal eram revistas americanas, aí foi cancelado lá e aqui como tava fazendo sucesso, o Cassaro resolveu continuar.
Exato. Cara, olha só, já que a gente tá nesse ramo, nessa área aí de bizarrice, Street Fighter tem umas. É o que eu falo, são umas pataquadas que às vezes você se pergunta por que isso. Por exemplo, Ryu, olha só, uma das coisas descritas na personalidade do Ryu, né? O Ryu tem medo de aranha, cara. Olha só, que legal.
Granova.
Isso é pra mim, e o Ryu nunca pegou ninguém, né? Por isso que ele tem medo de aranha, né? Entenderam, né? Porque ele tem medo de aranha. Não, cara, assim, pra mim isso é uma tentativa de humanizar o personagem, de trazer mais pra perto do público, né? Isso é tão, sabe, nonsense que, sei lá, cara.
que você precisa ter alguém que tenha medo de aranha pra ser representado.
Exatamente. Aí, quer ver? Tem um jogo chamado Azura's Wrath, né? Que já é de nova geração aí, 360, PS3. Que em uma dessas DLCs, o oponente desse Azura é o Ryu. Você luta contra
Exato.
O Ryu. Né, a gente já falou da série Alpha, que a série Zero, né, que aconteceu primeiro, que acontece entre o primeiro torneio e Street Fighter 2, né, que, se você for colocar cronologicamente a série Zero, a série Alpha, ela é entre o Street Fighter 1 e o Street Fighter 2, né, só que o Ken e o Ryu eram muito mais poderosos na série Zero, né, na série Alpha, do que no Street Fighter 2, né, vai entender. Olha só, é por isso que eu falo, é uma loucura. O Gaio, né, o Guile, ele é casado com a Júlia. A Júlia é a irmã mais velha da mulher do Ken, a Elisa. E o Guile tem uma filha chamada Amy. Quer dizer, sabe, são umas curiosidades. Eu lembro que quando você comprava eu lembro do cartucho do Street Fighter, né, pra Super Nintendo e pra Mega Drive, pro Genesis, né, o Sega Genesis, você vinha um encartezinho contando a história dessa galera toda, cara. E fora as trocentas revistas Super Game e Game
Power.
Isso, que a gente comprava e ficava lendo essas paradas, porque a internet não era uma realidade, né, pra todo mundo, né. Então, por exemplo, o Dalcin era casado, o Dalcin tinha uma esposa chamada Sally, né, e tinha uma filha chamada Data. O Gen e o pai da Chun-Li eram amigos, né? Chun-Li e Gen têm identificação, quer dizer, foi aquele período que eles queriam unificar todo mundo do Street Fighter, um tinha uma ligação com o outro, né?
Tem que ter, né?
Uma das coisas. Essa é uma curiosidade, mas todo mundo já sabe, né? O Blanca, ele não é brasileiro, né? O Blanca é um garoto americano chamado Jimmy, né? Que se perdeu na floresta amazônica depois de um acidente de avião e conseguiu aqueles poderes e a aparência esquisita porque ele foi atacado por enguias elétricas. Aí ele acabou sofrendo essas mutações. Faz todo sentido, né?
Ele não virou Homem-Aranha?
Olha só, cara.
Não, ele ia virar o Homem-Guia, né?
Que cretino. A gente já falou, né, que o Gouken é o irmão do Akuma, né?
Sim. E mestre do Ryu e Ken.
Mestre do Ryu e do Ken, né?
E morrer ele aparece de novo.
Isso,
não tem explicação. Não tem explicação.
E ainda aparece, na história do Street Fighter, ainda aparece o mestre do Gouken e do Akuma ainda, que era o Gotetsu lá, um outro velho. Cara. Era
isso.
Pica das Galáxias ainda.
Isso.
Olha só, lembra que a gente falou do Dan, aquele fracote que não conseguia dar Hadouken? Ele...
Eu quis jogar com o Alfa dele.
Cara, tipo, colega aquele que jogava no
Não, eu também conheci um cara assim, velho, que era nojento de jogar. Rafael, se estiver ouvindo, eu lembro de você, cara. Ganhava todo mundo com o Dan, velho. Aquela merda daquele personagem.
E vocês não deram Dan a esse cara?
Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta!
Então, vamos voltando aí antes dessa piada horrível do Thiago.
Eu vou passar na edição.
É isso. O pai do Dan foi o cara que arrancou o olho do Sagat, cara.
Hibiki. Dan Hibiki.
Não, é Dan Hibiki. O nome do pai dele é Go Hibiki.
Isso, exato. Go Hibiki.
Isso, foi o cara que arrancou o olho do Sagat.
Isso eu não sabia, não.
Que aparece no Street Fight Madeira.
Isso, Madeira Fight. O Guy aparece em algum Street Fighter, não aparece?
Ah, do
Final Fight.
Se não me engano, é na série Alpha 3.
Ele aparece, né?
Não, Alpha 2.
se eu não me engano.
É o Akuma, né?
Eu sei que é na série Alpha que ele aparece. Agora qual eu não vou lembrar, não.
Mais voltando mais aquelas confusões do nome Japão e Estados Unidos, o Akuma no Japão, ele é Gouki, né? Que quer dizer grande demônio, né, cara? Então, tem essas curiosidades aí. Eu acho que são essas traduções loucas que levam a América a mudar os nomes, cara. Porra, vou levar um personagem chamado Grande Demônio para as crianças poderem jogar, né? Ainda mais aonde? Na América. Não vai colar, né? Muda o nome desse puto.
Pra Akuma, que também é demônio.
Olha só, na mitologia do Street Fighter, cara, existe uma energia maligna chamada Satsui no Hado, que quer dizer onda de intenção assassina, né? Que é uma energia do mal, né? Que deixa o usuário poderoso, mas é praticamente sem controle, né? É como se fosse um ataque berserk, né? Foi o que aconteceu com o Ryu. Quando o Ryu rasgou, né, fez a cicatriz no peito do Sagat. E é assim que o Akuma se torna do mal. Porque o Akuma perdeu o controle e deixou toda essa Satsui no Hado aí controlá-lo, né? Então ele se torna esse espírito do mal aí, esse demônio, porque ele se entregou a essa onda de intenção assassina. O Adon, vocês lembram, né? O Adon, cabeça de prego lá, cabelo de prego. Ele é discípulo do Sagat, né? Vocês sabem disso.
Isso, é verdade, verdade. É.
Difícil de jogar com esse puto pra cacete.
E é chato quando você joga contra ele.
Ele aparece no Street Fighter 1.
Sim, lutador de Street Fighter 1. Tanto que ele tem muita semelhança com o Joey Higashi do Fatal Fury. Legal,
mais,
né?
Mais alguma coisa?
Fala a piada do Ken, mas tudo bem.
Quem?
Eles estão dois viados, né?
Então, mais alguma coisa que vocês queiram?
Sim, aquela asiática que fez a Chun-Li amiga. Ai, essa delícia não envelhece nunca. Meu Deus do céu, ela em Agentes da Shield tá melhor ainda.
Olha só que tá.
Essa mulher é igual o rapaz. Quanto mais envelhece, melhor fica.
Agora, eu só tenho uma.
No filme, a Kylie Minogue apareceu, hein?
É a Camille, pô.
É a Camille.
A Kylie Minogue é a
Camille. Ó.
Mas peraí, fala um filme de Street Fighter. Alguém assistiu o filme da Chun-Li?
Cara, eu pulei. Eu não assisti isso, não.
Cara, eu também. Eu ia assistir, cara, mas aí um cara falou: não, velho, o filme é horrível. Oh, meu Deus, é tão horrível que eu desisti de assistir.
O Vega é um dos integrantes do Black Eyed Peas.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Tá, velho, chega.
Tá bom, Thiago. Agora só.
Sério.
Agora só. Até hoje, eu só conheci dois pretoneses na minha vida. Um é o Naldo e o outro é esse Chan do Street Fighter, que é outro pretonês, ele é afro-japonês. E a gente tem a honra de ter aqui no Amauricast o segundo pretonês do mundo, que é o Naldo.
E o Benítez é o quê, né?
O Benítez é o Noob Saibot. O Benítez só é preto, só, velho. Ele não é japonês, não.
O Benítez é o Totsi.
É, Totsi.
Que foi sinal queimado, né?
É, pela galera.
Aí também.
queimando aquela rosca velha dele.
Benítez, beijo.
Isso é um pra fechar aí, ó. Rapidamente. De toda a franquia, melhor Street Fighter pra você?
Da rodovia.
Ah, cara.
Eu acho que o da rodoviária é igual o Batman Feira da Puta. Não dá pra citar que sempre vai ser o primeiro. Tirando da rodoviária.
Cara, o 4, velho. O 4 porque realmente eu vi panzoca assim de Street Fighter. Chorando assim. Meu Deus, que coisa lá. Agora sou pai de família.
Street Fighter, sério. Cara, o Ronaldo, cortou teu áudio tudo, cara.
Pô, será que ele vai demorar?
Não, é, você tá impossibilitado de falar, cara, não tá saindo nada aqui.
Então, cara. Oh, ninguém lembrou do Pocket Fighter, né?
Ah, sim, o joguinho lá de encaixa
puzzle.
De puzzle.
É, que era, é, tinha o Tetris e teve mesmo um jogo de luta do Pocket Fighter.
Oi,
é verdade.
Aquilo era legal. Mas continuando aí, ninguém se importa com Pocket Fighter. Continuando aí a escolha do Street Fighter, o meu Street Fighter preferido é o 2 mesmo. Sabe, sem...
Seu hipster.
Não, é, sem o 2 original puro, sem a possibilidade de você escolher os 4 chefões. E eu gostaria de citar também, cara, rapidinho, antes da gente terminar aqui. Não, Thiago, fala qual é o seu Street Fighter preferido, que depois eu concluo.
Apesar de eu gostar demais da franquia Zero, franquia Alpha... Mas o Street Fighter 2 também fica no meu coração.
O Street Fighter é Madeira Fighter, né? Você...
Não, Madeira não. Esquece o Madeira, esquece.
Agora, vamos lá, cara, eu queria, era só concluir aqui, falar dos genéricos de Street Fighter.
E... Antes de falar de genéricos de Street Fighter, agora que me veio assim do nada, desculpa, eu espero que eu vou te cortar. Jackie Chan, no filme City Hunter, que é uma adaptação, se não me engano, chinesa do mangá, de mesmo nome, teve uma cena baseada totalmente em Street Fighter, sendo que ele lutou com uma roupa da Chun-Li e dando alguns golpes da Chun-Li também, inclusive ganhando do inimigo vestido de Chun-Li.
Não, isso é sensacional. Só procurar no YouTube que você encontra. Não é barato, né?
Eu tenho que assistir esse vídeo. É muito bom.
Então vamos agora para os clones de Street Fighter, né? Os jogos quitados de Street Fighter. O primeiro que eu gostaria...
Praticamente todos que veio depois dele.
É, mas não, mas tinha um que era umas cópias muito cara de pau, cara. Por exemplo...
É um da Taí, que eu não vou lembrar o nome agora, pelo amor de Deus, eu nunca fui isso no Google. É assim, é a maior cópia que já existiu de Street Fighter do mundo.
Olha só,
eu vou... Na sua brasileira também, cara. Alguém lembra do brasileiro, cara? Aqui tá entendendo.
Não,
entra pra brasileiro assim, com um nordestino, com um facão. Eu vou procurar depois, né?
Depois você procura e a gente vai dar uma pincelada depois. Eu vou falar dos caras mais conhecidos. A SNK fez não é exatamente uma cópia, uma quitada, né? Mas foi bastante inspirado em Street Fighter, que foi o Art of Fighting, né, cara? Que foi o Art of Fighting, que foi um dos precursores aí dos King of Fighters, né? O Scorpion. O Art of Fighting, ele tinha o Robert Garcia, ele tinha o Kyo, e era só o Ryu e o Ken com roupas e cabelos diferentes, né?
Pode ser. E por sinal, eu tô procurando esse jogo que eu tô falando do Data East. Entrei numa lista do Tech Club aqui e o primeiro é Art of Fight. Falando de cópia de Street Fighter.
Art of Fight era muito legal, né? Teve também um jogo chamado. Já era mais pra cá, né? Já era o Street Fighter Alpha modificado lá, alterado. Que era o Breaker's Revenge, né? Que era
esse!
Que era esse. Era muito chupado de Street Fighter.
Ele sofreu o Fight History, que é clonado, chegou a tal ponto que até a Capcom falou assim: amigão, eu sei que vocês estão fazendo o jogo quipado do Street Fighter, mas esses vocês apelaram, né?
É, pega leve.
É esse que eu tava tentando me dar o nome.
Teve um também chamado Kaiser Knuckle, que também, nossa, chega dá vergonha de tão descarado que é.
O, aqui também.
O Carnival Revenge também, que é.
E, é o Fighting Fury.
Isso, e o meu preferido, que era o World Heroes, velho. World Heroes era muito quebrado, velho. Era muito quebrado. Tinha dois ninjas, um azul e um vermelho. Tinha o Mago
Rasputin. O Fuma e o. Outro eu não vou lembrar, mas era o Fuma.
É, tinha um Mago Rasputin que girava rodando a saia lá. E tinha um capitão da Ilha do Tesouro. Tinha um cara que era o Bruce, que era o Bruce Lee. Cara.
Tanto que o pirata aí era a cópia do Bison, né?
Não, era do Guile, cara. O pirata era a cópia do Guile.
É verdade. Era o Cyborg que era do Bison.
Isso, tinha um cara lá que era a cópia do Fei Long. É, dos genéricos, velho, o Art of Fight, o World Heroes era disparado melhor, cara. Eu não sei nem dizer se teve dois World of Heroes. Eu acho que teve, cara.
Teve.
Eu acho que teve, mas é um que eu recomendo, velho. Eu não faço ideia de onde os caras tiraram.
Teram três jogos, pra falar a verdade, do World Heroes. E além do mais, o capitão se chamava de Mr. Kirk, o pirata.
Olha aí. Era muito legal, cara. Vez em quando, vez ou outra, eu ainda pego isso. Eu lembro que pra PlayStation 2 saiu o World Heroes Anthology, né? Tinha os dois ou os três jogos anteriores que você conseguia jogar lá no Play.
Tinha a Arena da Morte também.
Isso, tinha um viking gordão lá, que era inspirado nesse GIF. Era loucura, cara. Eu não sei nem os caras tiravam ideia pra fazer esse jogo, mas era muito bacana. Jogar com o Rasputin, então, ele fazia uns golpes que a mão crescia, que era uma mão mágica, né, de magia, crescia. O Cyborg lá, que era o Bison.
Tinha o cara da tribo lá, que lutava com a máscara lá, que era um escudo.
Isso, tinha a Joana Dark, velho. Tinha um cara que jogava com a roupa de futebol americano. Tinha um cara que era igual o cara lá dos mongóis lá, como é que é o nome dele? Átilo Uno. É, cara, cara, era muito louco. Esse jogo era muito louco. Eu recomendo aí pra galera dos genéricos do Street Fighter, procura aí o World Heroes Anthology aí que não vai se decepcionar. Alguém quer acrescentar mais um aí?
Não, acho que você já falou. O que eu queria mais lembrar era esse da Data Ace aí, e eu consegui lembrar.
Agora, pra gente encerrar, pra manter a tradição, em 2013. E se eu não me engano, esse jogo, posso estar enganado, mas eu acho que esse jogo chegou a ser lançado chamado Ultimate Game Fighter. Você lembra desse?
Ultimate
Game Fighter? Você lembra desse?
Não.
Isso lá em 2013, quando apareceu esse vídeo com gameplay desse jogo, velho, isso deu uma repercussão, isso deu um chororô, um blá blá blá. Quem quiser depois dar uma procurada aí sobre esse Ultimate Game Fighter, ou como não tá tão, não é uma época tão distante da data atual, né, cara? Você encontra lá Game Fight Supreme, Ultimate Game Fighter, parece que você encontra para dispositivos móveis aí para você jogar. Isso deu um bafafá, um chororô aí. E eu achei que, para a proposta aqui do Amavicast, que vale a pena ser citado. Eu sei que ele tem para iOS, tem para Android, até para o Windows Phone, viu, Naldo? Se você quiser baixar aí para jogar.
Aham. Uhum. Já que tá falando de jogos bizarros, tem um Street Fighter, que era um joguinho de luta com mulheres que você venceu o round e elas ficam nu.
É a maior putaria que eu já vi
Rapaz, é verdade.
Alguém já ouviu falar desse jogo?
Street Fighter, pode crer.
Rapaz. Também não lembro desse, não.
Rapaz, é verdade, cara. Era ruim, era feio com a desgraça.
A jogabilidade era uma merda, cara.
O jogo era todo ruim, né? Não vem com essa. Mas assim, mais pra frente tinha um golpe com as tetas que as mulheres davam. E era meio doentio, né? Tá bom.
E foi aproveitado no jeito,
cara. Isso. É, tá bom. Acho que de bizarrice era só isso que faltava, né? Feminazes dando golpes. Feminazes dando golpe com tetas e Ultimate Gay
Nada.
Isso, e Ultimate Gay Fighter Supreme, né? Tá bom, né? Encerramos bem, mantendo a tradição do AmauriCast, né? Encerramos.
Mas eu vou fazer a última piada do dia, peraí.
Encerramos no auge, né?
Bota a piada do dia.
Vai.
Sim. Fizemos o primeiro Street Fighter e o segundo Street Fighter vai ser sobre o filme do Raul Gil.
Eu fico puto!
Beijo da porra.
It's that the Rambo. 今日のキーワード見逃したなら変性 Get set, get ready. Open, go hard, so dark. Don't find the mark. 今日のキーワード見逃したなら変性 Get set, get ready. Open, go hard, so dark. Don't find the mark. With the world, Casanario, it'll come. Tell me who you are, what's in the mind. Official defense, you lost again. Step aside to the world. Green in mind, no, it's in the mind. It's just like you smile. Show me a smile, that's what they like. Call me your gosh. Just matter of time, like God eyes. It's matter of fact, can you mess, mama? The rest is key, curiosity. Meet them in your knock, meet them in the show. You say me now, what a meal you know. We're getting out of control. No doubt, no harm. What's up, kick us at the all okay. Opers, go hard, so dark. Go, find the mark. Mother, mother, cover, got a Saturday night. Check out to the DJ. Realities, the moralities, they choose your alley, baby. Give me a chance, take me deep. White and a vision, the white and a yume, or a dada shi mono. So let the kid mono, chou ho saleru, yo. Give me a good night, give it demo night. Address me with the words. Have to plow.